Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Vamos nessa, senhor Vitor Dori.
Estamos no ar.
Aê, viaja que horas?
Estarei no ar logo mais também.
Literalmente,
estarei
no ar, né?
Literalmente no ar daqui a pouco.
Olha, eu vou começar com a pergunta do... Aliás, vamos começar falando do... O que tu achou?
Do quê?
Da luta do século.
É, meu irmão, vou te falar uma coisa. Tem muito mais lição pra se tirar dessa luta do que se imagina.
É o que tu fala 100% das vezes, né?
Bicho. Ó, primeira coisa, eu vi sei lá quantos artigos e posts e matérias e entrevistas e tal. Gente, o Bambam em 36 segundos, sem nenhum skill e nenhuma especialização, ganhou 6 milhões de reais e tal, isso e aquilo, aquilo outro. Muito inteligente, quem tá criticando ele tá errado, porque ele foi o mais esperto, o mais inteligente, porque ele ganhou... dinheiro, 6 milhões de reais em 36 segundos, sem ter nenhuma especialização. Falei, sério que esses caras estão vendo isso? Porque é o seguinte, o Rafael, ele não ganhou em 36 segundos. Ele ganhou
ele
em 4, 5 alguns... meses de promoção da porra da luta.
Exatamente.
E com todo o skill e com toda a habilidade que ele tem, que ele aprendeu na vida dele, pra promover um troço. Tá entendendo? Então, quando o nego fala, o Bambam, ele não tem conhecimento nenhum e ganhou dinheiro numa parada que ele não tem nenhum domínio, não. O que fez ele ganhar os 6 milhões de reais foi exatamente o quanto que ele se dedicou à promoção do evento.
Exatamente.
Sabe,
exatamente.
O quanto que ele se dedicou.
Isso aí é sem dúvida. Bicho,
mas as pessoas estão falando da luta, cara. Aquele ganhou 36 segundos. Não,
mas a parada que ninguém vê é assim, é tão genuína. A parada é a Ih, cara.
Autenticidade. Genuíno.
Autenticidade, obrigado.
Pronto, mais fácil.
Você tem os mesmos problemas que eu, né?
É, eu também.
A palavra é a autenticidade. Se o cara tenta fazer o que o Bambam fez de um jeito fake, não cola. É horrível, é
não
ridículo.
Não cola, verdade.
O Bambam é honestamente maluco. Então, tudo que ele fala, ele é doido. Ele botou o símbolo. Qual a chance, Vitor? Você trabalha com marca, trabalha com... Qual a chance da Nike ter patrocinado o Bambam pra lutar
Zero.
Com o
Popó? Zero.
Então tá. O bicho é tão maluco que ele bota o logo da Nike e tá falando pra todo mundo que foi patrocinado pela Nike.
É, exatamente.
Mas assim, ele acredita. Se você perguntar, ele briga com você e fala que sim.
Rafael, olha só. Só pra você ter uma ideia, cara. A gente... Por exemplo, eu aqui, há muitos anos atrás, acho que em 2011, tem uns quase 15 anos, 13 anos isso aí, eu vim numa empresa aqui em Scottsdale, no Arizona, e eu cheguei na empresa e a coisa que mais me chamou... A empresa era linda, né? A sede da empresa, porra, era no meio de um campo de golfe, tudo muito bonito, cara, muito alto nível. Mas sabe qual foi a coisa que me chamou mais atenção na hora que eu entrei, que o primeiro cara veio me receber? Ele tava com uma camisa polo da Nike e com a logo da empresa no outro lado do peito. Eu olhei e falei, caralho, meu irmão,
a Nike
faz a roupa dos caras da empresa aqui. Se isso é verdade ou não, essa foi a minha percepção. E aqui nos Estados Unidos a gente ouve o quê? Perception is reality.
Exatamente.
Né?
Perception is everything.
Exatamente. Então, quando eu vi aquilo ali, entrou e cutiu na minha mente que aquela empresa era muito maior do que o que eu estava imaginando que ela era.
Uhum.
Falei, pô, se a Nike faz o material de trabalho dos caras... E depois eu vi que os caras simplesmente foram na Dick's Sporting Goods, compraram 50 polo, mandaram bordar a empresa exatamente. E pronto. Mas em 2011 ninguém fazia isso, 2010, sei lá, ninguém fazia isso. Então, cara, isso me chamou atenção pra cacete. E aí depois eu comecei a reconhecer esse padrão em vários outros lugares que eu fui. Pessoal com camisa polo da Ralph Lauren com o logo da empresa aqui. Eu falei, porra, lógico que não é a Ralph Lauren que fez a camisa dos caras. Sabe, exatamente. Então, o Bambam botou ali o Nike, não sei o quê. A situação é a seguinte, se a Nike entrou de alguma forma ou não, não interessa. O que interessa é a percepção.
Exatamente.
Não interessa se eles deram dinheiro pro Bambam, se eles forneceram material pro Bambam. O que interessa é que ele estava com uma marca que é mundialmente conhecida e que todo mundo tá assim, cara, assim, o cara foi passou pela Nike. Caraca, acabou. Se ele recebeu, não interessa.
Instagram da Ana Rissa, ele começou a falar e ele se embola, né? Não, porque não sei o que, não sei o que lá. Tô sendo patrocinado pela Nike, pela estética Miriam.
É, pois assim? Pela padaria do Zé.
Porra. Eu falei, essa parceria Nike e estética Miriam literalmente vão mudar a cara do esporte, né?
É, realmente, cara. Mas a grande lição foi essa, Rafa.
Então, fica a lição, fica essa daí. O cara vendeu a luta como ninguém, com maestria.
Exatamente.
Tinha alguma chance. Quando eu falei da luta aqui, eu falei até com um tom. Muita gente falou, você foi desrespeitoso. Eu falei, não fui desrespeitoso com o Bambam. Eu falei que ele não tem chance nenhuma de ganhar o cara. Não tem.
Então, vamos nessa parte aí. Vamos nessa parte aí. Olha só, eu fui assistir.
Tu viu o que eu fiz com o Esquiva Falcão?
Não.
Puta, você devia ter assistido, porque eu parei com o Esquiva Falcão e fiz assim, vou fazer as perguntas dos leigos.
Sim.
O que tá todo mundo perguntando.
Sim.
E se a mão entra? E se ele segura o popó no clinch? E se ele empurra? E se ele for? O que acontece com cada um desses cenários? E ele falou, olha, não tem cenário que você bota aí que vai dar boa pra ele.
Cara, olha só, Rafa, olha só, eu fui assistir a luta na casa de um brotherzão meu aqui, né? Foi muito maneiro, que ela fez uma pizzada lá, foi do cacete. Tá com forno de pizza irado, foi mó galera, muito maneiro, cara. Passou, tava frio a noite aqui, não tava?
Tava aqui também.
Porra, noite gostosa pra caramba, a lua linda. Ficamos lá assistindo, cara, muito maneiro. Aí tamo vendo as lutas e tal, aquela coisa toda. E antes da luta do Bambam, quando começou a falar, vai entrar com a próxima já do Bambam, com Popó, não sei o que e tal. Porra, mais da metade da galera tava assim, cara, mas já imaginou? Já imaginou se a mão dele... Porque, na verdade, só precisa de um soco, Vitor. Um soco bem dado, entrou ali no queixo do Popó, cara, ele cai. Aí a menina falou, não, que realmente, cara, porque de repente ele pôde dar uma sorte. E eu fiquei ouvindo esse zum, 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 e lembrei de uma resenha que a gente teve na academia, acho que eu cheguei a falar contigo isso na última. O próprio Ciborgue tava falando assim, cara, mas é aquela parada, vai que entra um soco. E eu fiquei olhando pra ele, eu fiquei olhando pra essas pessoas aí ao mesmo tempo. Eu falei, cara, será que as pessoas estão em outro mundo, meu irmão?
Não entra.
Será que as pessoas realmente... Sabe por quê? A percepção das pessoas é a seguinte, que dar um soco na cara de alguém é muito fácil.
Sim.
Entendeu? É muito fácil. Então, as pessoas ficam assim, porra, vai que, porra, é uma chance em um milhão, mas existe... Aí o próprio Ciborgue chegou pra mim e falou assim, porra, meu irmão, é como se o cara acertasse na loto, na Mega Sena. Eu falei, peraí, Ciborgue, deixa eu te explicar uma coisa. É mais fácil o Bambam acertar 5 vezes na Mega Sena, seguido, acumulado, do que encostar no queixo do Popó. É mais fácil, ele tem mais chance de acertar 5 seguidas.
Lógico.
Na Mega Sena. Porque... As pessoas esquecem ou elas não entendem absolutamente nada de especialização.
Isso.
De você pegar um cara que foi treinado pra matar com a mão.
Isso.
E outro cara que não sabe o que é boxe, ele não sabe nem andar no ringue. Você viu ele não andando no ringue?
Essa é a diferença. Os caras esquecem que o Bambam não é lutador. O cara veio comentar e fez assim: ah, subiu no ringue, dois homens no ringue fechado, todo mundo tem chance.
Tudo pode acontecer.
Não, loucura, bicho.
Dois lutadores no ringue fechado. Se você botar, bicho.
O Francis Ngannou contra o Tyson Fury.
Apesar do Francis
não ser boxeador.
Mas é outra situação.
Aí ele tem chance. Apesar de eu ter falado aqui, falei e repito: ele não ganha do cara. Não. Ele não ganha.
Não acredito
mesmo. Deu knockdown e não sei o quê. Não sei o que. Ah, beleza. Eu não tô dizendo que ele não sabe lutar. Eu tô dizendo que ele não é boxeador. A parada do Bambam é que o Bambam não é lutador.
É
diferente.
Vamos analisar essa situação.
Eu falei a mesma coisa que eu ir lá e desafiar o Poatan. Qual é a chance
do leigo entrar... Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você não é tão leigo quanto o Bambam no boxe. Você tem mais chance contra o Poatan do que o Bambam contra o Popó.
Caralho, cara.
As pessoas não entendem isso, cara. Porque é o seguinte... Olha só, eu comparei, vamos falar de jiu-jitsu? A gente tá aqui no hora do jiu-jitsu, vamos lá. Sim. É como se você pegasse o Bochecha, pegasse o Marco Bochecha...
comigo.
Não, contigo não, porque tu sabe jiu-jitsu, cara. Ainda
tá certo.
Porra, isso que eu tô te falando.
Faixa azul,
que é bravo. Pegar um estivador, meu irmão, do Porto ali, com 110 quilos, e falar, ó, bota esse kimono, amarra essa faixa aí, e entra no tatame com Bochecha... E o nego fala, porra, de repente o cara tem chance, porra, ele é forte.
Exatamente.
Meu irmão, qual é a chance de um cara que nunca viu jiu-jitsu na vida, ou que fez um crash course de um mês antes da luta, fazer uma vantagem no Bochecha? Qual é a chance?
Zero.
É mais fácil ele ganhar na Mega Sena 5 vezes muito, acumulada, muito. Seguida. Perfeito, entendeu?
Perfeito a história.
Então é essa, porque não é um lutador de boxe, é o tetracampeão mundial... Recordista em nocaute. Porra, bicho! Também,
né? Caralho, foda,
não é um foda. Não é que assim, pegou um cara duro de boxe contra um cara que tá tentando. Não, é um cara que nunca fez boxe contra o melhor do mundo na época dele.
É, exatamente.
Tá entendendo? Exatamente. Não tem melhor. Não, mas, Vitor, tem que entender o seguinte: o Popó tá fora de forma, com o maior barrigão, não sei o que. Assim, tá bom.
Nesse caso, não faz diferença.
Vamos lá. Pega o Renzo Gracie. E pega o fulano ali, o frentista do posto, e bota o kimono nele. Vai arrumar alguma coisa com o Renzo Gracie?
Porra.
Pô, mas o Renzo tá fora de forma. Vai arrumar alguma coisa?
Vai,
tem chance nenhuma de fazer alguma coisa com o Renzo? Tá entendendo? Não tem a menor... Mas não tem... Mas só que as pessoas estão em outro planeta, bicho. O nego tá achando que, cara, porra, Arnold desafiou. Não, mas ele falou brabo. Mas ele tá forte, o trapézio dele tá grande. Porra, bicho, vocês estão de sacanagem comigo? É quando sério? Quando
trapézio dá soco, né?
Porra, entendeu? O dia que a Big Six-Pack bater em alguém, meu irmão, porra, os modelos vão ser tudo campeão mundial.
Foda-se.
Para. Pela mão de... Então eu fiquei, Rafa, viajando na casa do meu amigo, fiquei olhando assim, eu falei, as pessoas, elas não têm noção do que é um especialista em luta. Do
mas que é um campeão mundial, bicho. E até gente da luta ficou na dúvida, falou, cara, porque o Bambam vendeu tão bem essa porra, que tem o Cyborg, caralho, o Cyborg,
é loucura, eu falei pra ele, você tá louco, falar, porra,
vai que, não tem
não tem vai que, não tem vai que, não existe possibilidade,
não tem,
e eu tô falando,
a minha questão ficou a seguinte, vai ser real ou vai ser fajutado?
Foi o que eu falei, na hora lá,
eu falei, vai ser Popó versus Whindersson, que ele claramente segurou 4, 5 rounds ali pra deixar a luta rolar.
Lógico.
Ele vai fazer o que ele tem que fazer. Eu fiz um videozinho aqui que eu falei, se essa luta não acabar nos primeiros... Eu perguntei pro Esquiva. Falei, Esquiva, quanto tempo demora pro Popó achar a distância contra um cara que não luta boxe?
Eu precisei procurar.
Ele fez assim, cara, sei lá, 10 segundos?
É, isso.
Eu falei, então é justo falar que essa luta não pode passar de um minuto? Ele falou, um minuto é muito.
É,
então,
exatamente,
cara. A minha base é no que o cara que ganhou medalha olímpica de boxe, Rafa, falou.
Tá certíssimo.
Então, eu falei, qualquer resultado que não seja...
Diferente disso.
Popó por nocaute nos primeiros 60 segundos do primeiro round...
É marmelada.
É armada.
E aí
veio a parada de aposta. Tinha casa de aposta no meio dessa porra aí.
Sim.
Meu irmão, e aí você faz uma aposta no Popó por nocaute no primeiro round e ele resolve pegar leve pra acabar no segundo round, pode?
É exatamente isso. O que aconteceu foi o seguinte...
A dúvida era essa.
A única coisa que me surpreendeu na parada toda foi que o Popó estava genuinamente puto.
Exatamente.
E isso me impressionou. Porque é o seguinte...
Mas e se ele for com o coração, ele pode? Falei, não pode.
Não
só
pode.
Só se ele tropeçar e cair pra fora do ringue sozinho. E
cair com a cabeça e botar um tijolo no chão ali.
Que... Ele vai tropeçar sozinho.
Meu irmão, o Bambam não sabia andar no ringue. E ele não tem culpa. Não tô falando mal do Bambam. Ele não faz boxe, bicho. E andar no ringue de boxe é uma especialidade. Você tem que treinar a passada do boxe. Você tem que treinar a caminhar. Sabe, é igual quando o cara entra no jiu-jitsu, ele não sabe cair. Primeira coisa que a gente ensina é o cara cair. No judô, exatamente, é o cara cair, rolar. Ele não sabe cair. Pô, mas peraí, como é que o cara não sabe? Porque não sabe cair, tem um jeito de cair. Pra você não se machucar e levantar rápido e continuar no combate. Então a gente ensina isso. No boxe tem um jeito de andar, irmão. Tem um jeito de passar, tem um jeito de, porra, um pé na frente do outro ali, a coisa... O Bambam é ridículo. Mas não é porque ele é burro, é porque ele não é treinado. Entendeu? Exatamente. Então não tem nenhum cenário e nenhuma possibilidade remota em que o Bambam pudesse passar de, porra, do tempo que ele passou em pé no ringue. Entendeu? Exatamente. Não tem nenhuma possibilidade. Sabe? E as pessoas, elas ficaram divagando em cima disso. E não, mas é porque acontece... Não, porque olha só, o Conor McGregor, quando lutou com o Floyd Mayweather, durou 10 rounds. Durou 10 rounds que o Floyd quis. Porque senão ele tinha acabado com o Conor no primeiro round. Ou não?
Sim.
Porra! Sim. Porra! Pelo amor de Deus, não tem graça.
E o Conor é um cara infinitamente mais qualificado do que o Bambam, né?
Porra, o Conor é um monstro mesmo, é um monstro.
É, mas o Mayweather... Na verdade, eu acho que o Conor sabe boxe. Então a parada é o seguinte, eu não acho que o Mayweather se acelerasse em cima do Conor no primeiro, segundo round, e eu não acho que ele ia perder, mas eu acho que ele foi seguindo uma estratégia ali. Porque bom,
eu só sei o seguinte. Eu só sei o seguinte.
É um cara profissional. A hora que ele quis acelerar, ele acabou com a luta.
Exato. Entendeu? A luta não duraria 10 rounds se o Floyd não quisesse.
Não, com certeza não. É acho que ele quis minimizar qualquer risco, porque ali tinha risco.
Tinha outra coisa. O UFC certamente deve ter falado, não pode machucar o cara, não pode não sei o quê. Tem toda essa situação, entendeu? O Bambam não tem dono, mas pode quebrar a boca do cara inteiro, que não tá nem aí, bicho. Não vai voltar pra lutar depois. Entendeu?
Cara, muito bom.
Agora, Rafa, pra mim o que ficou, duas coisas que ficaram. O nível de alienação das pessoas, da viagem loucura, que a pessoa achar que existe qualquer possibilidade de ter um pombo sem asa do Bambam. Porra, exato, não tem a menor possibilidade. Né?
E a você segunda... fala um negócio desse... Ah, desculpa, fala
a segunda. Não, e a segunda é a situação de, porra, o Bambam foi super inteligente, em 36 segundos ele passou 6 meses ganhando dinheiro. Trabalhando.
Trabalhou pra caralho.
Trabalhou muito mais do que quem trabalhou foi o que se deu bem foi o Popó.
Até o dia da luta, né?
Exatamente. O Bambam veio acumulando desde o Big Brother 1, né, que ele ganhou lá, até aqui experiência pra fazer uma promoção dessa.
Exatamente.
Entendeu?
Exatamente.
Então o cara é skilled, ele tem habilidade.
E maluco, se ele não fosse maluco desse jeito, não ia vender tão bem também.
O Popó nem aceitava.
Uma coisa é tipo eu sair falando aí que eu não consigo fazer aquilo.
Exato.
Você entendeu? Porque eu não acredito nisso, é diferente. O cara tem meio tantã mesmo pra fazer um negócio desse.
Surreal.
Eu ia falar alguma coisa e eu esqueci, mas tudo bem. Vou pras perguntas aqui, ó.
Bora. Deixa eu te mandar aqui.
Gilberto, tá escrito Gilton nela, mas eu sei que o nome dele é Gilberto. Qual a receita italiana da semana? Foi a pizza,
italiana da semana.
Assistindo a luta do Popó.
Mas não foi eu que fiz não, cara. Pô, outra coisa, meu amigo lá, cara, sabe quem é o Rafael Gordinho? É o irmão do Gordo, do Roberto Gordo.
Tô ligado, sou então, lógico.
O Gordinho é meu irmãozaço pra caramba.
Foi
o
Gordinho,
cara,
que abriu a academia do Renzo, não foi isso?
Isso, exatamente.
Tô ligado.
O Gordinho, cara, ele tá com um forno de pizza alucinante lá na casa dele. E ele, porra, recebeu a gente lá maravilhosamente, como sempre, né? Ele e a Sione, a esposa dele. E, porra, cara, receberam a gente com uma pizzada maravilhosa. E tem um brother dele lá, que tava lá, que eu conheci no dia, que é... Porra, fez curso na Itália de pizza e tal. O cara teve restaurante em Nova York. Meu irmão, o cara fez uma massa de pizza, Rafael, que tu não faz ideia, bicho. Eles fizeram uma pizza de ribeye.
Caralho. Tem noção?
Eles pegaram o ribeye e deixaram ele marinando 24 horas. E botaram
ele?
Desfiado, cara. Nossa. Com burrata.
Porra.
Porra, meu irmão, a pizza tava espetacular, cara. Mas foi muito bom. Foi muito bom. Foi, cara, legal demais.
Eu comi uma pizza. Eu vou falar, tu vai rir. Um dia, se tu topar, a gente faz uma dessa.
Eu topo. Já topei.
Eu fui na Epcot Center. Na área da Itália.
Sim, cara, eu vou lá há muito tempo, pelo amor de Deus.
Tem um restaurantezinho lá no final, não vou lembrar o nome agora. Que é cada área da Epcot é tradicional.
Sim, é de país,
Com as pessoas que trabalham lá, vieram todos da Itália, ingredientes todos da Itália.
Isso.
Meu irmão, os caras fazem uma pizza naquela porra ali.
É mesmo?
Nossa! Não, cara,
imaginar, mas tem que
basicão,
cara,
assim, marguerita e 4 formaggio. Eu adoro pizza de queijo e a Nádia gosta de margarita.
Sim.
Pedi uma pizza desse tamanho. Desse tamanho, que é $60 pizza. Negócio assim, ó. É napolitana. Caramba. Tá? Napolitana, vem na bandejona, não sei o quê. Olha, eu não comi uma massa... Igual aquela aqui nos Estados Unidos ainda.
Uau.
Nunca. Nunca. Tá? Não comi. Eu assino o canal do cara, Vitor, não sei das quantas também, que faz massa napolitana. O cara é uma foda.
Entendi.
Mas nunca comi a massa desse cara. Então, enquanto isso, a melhor massa que eu comi aqui em 20 anos é essa daí. É meio, até meio ridículo falar que é dentro de parque, mas é top, cara.
É, muito boa. Porra, impressionante, cara. Nunca ia imaginar
pedi
que realmente...
Pedi um negócio gigante. Falei pra mulher assim, eu falei, pode levar embora, porque tá dentro do parque, eu não sei se dá pra... Pode levar pra casa? Ela falou, pode. Sobrou um pedaço, cara. Comi a porra do negócio quase...
Comeu tudo.
Nossa, pra morrer, cara. Porque é muito, muito levinha, bom, cara. Ela é fininha.
Cara, foi isso que eu achei,
borda,
cara.
A borda é aerada, tá ligado?
Isso, puta, é isso. A borda é aerada.
É outra, coisa.
Não, e outra coisa. O cara falou, meu, você pode comer... 3 pizzas inteiras dessa aqui, que você não vai ficar cheio.
Não, não vai. Você
surreal. Fica
cheio porque acabou literalmente o espaço no meu estômago.
É mas você não fica pesado, sabe?
Não, é, você não se sente mal. Cara. Eu fiquei cheio porque eu comi, sei lá, 2 pizzas.
Eu tô nessa...
É de 4 a 6 pessoas.
Uau.
Eles recomendam a porção. A Nádia comeu 3, eu comi 9. E sobrou 1.
Cara, eu vou te falar, a gente comeu pra cacete. É, a casa dele é lá em Dave, né? Então a gente é uns 40, 45 minutos daqui de casa. Aí voltei dirigindo meia-noite e pouco. Falei, porra, cara, bebi vinho pra caramba, comi um monte de pizza, vou dormir mal. Porra, nada, dormi igual, né? A pedra, meu irmão. Acordei no dia seguinte, 0. Falei, uau, que pizza boa, cara. Porra, é, muito
bom
legal.
Bom pra caralho mesmo, bom pra caralho mesmo. Qualquer hora a gente vai lá. Eu fiz a porra do... Olha que vergonha, cara. Gordo é uma merda, né? Eu fiz o Annual Pass da Disney só pra ir na Epcot.
Só pra comer porra pizza. Pizza, cara.
Porque... Eu não faço o anual da eu tenho o anual da Universal, que eu gosto de montanha-russa,
que é mais
e tal,
legal,
mas o da Disney eu me recusei a fazer, as meninas têm.
Entendi.
Mas que nem ontem, por exemplo, elas passaram o dia no Hollywood Studios. Eu falei, não vou, tá tudo bem. Mas aí pra Epcot vale a pena por causa dessa porra aí, cara.
Entendi.
Essa pizza dos caras é muito boa.
Que loucura, cara, né, cara? Boa assim.
Puta, porra. Doideira.
Os caras podiam ter um restaurante fora, né?
Pois é.
Estranho, né?
Pois é, é foda. Ó, vamos lá.
Vai.
Essa foi a hora da...
A hora da fome.
A hora da fome, né? A hora do... Tá virando a hora do almoço, né?
Porra, pior que é.
Próxima. Asen Job PD. Porra. Como foi esse casamento inusitado do Cade Rutolo contra o Chuang?
Cara, na verdade, foi uma oferta da própria BJJF, que falou que queria o Cade pra lutar. Eu tava falando do Natan, porque o Natan é...
Você é empresário do Natan?
Sou. O Natan, ele é um ótimo lutador de kimono, que fez um bom campeonato europeu, né? Ficou em terceiro lugar agora, mas é um cara muito bom, com muito skill, com muita habilidade, e que precisava, assim, de uma oportunidade de fazer uma luta com um gringo duro. Porque, porra, fica aquela coisa do Brasil e Estados Unidos, é sempre bom ter essa, não rivalidade, mas um confronto, assim, né? Fica mais animado, mexe mais um pouco com a opinião pública.
Porra, e a chance do cara dar aquele passinho extra ali,
e né? Aí é o seguinte, todo mundo tá assim, caraca, não tem chance, o Cage é sinistro. É, ele é sinistro, mas ele é sinistro mesmo no no-gi.
É.
No kimono, ele é muito bom. E acho, sinceramente, que ele, porra... tem mais hype e tem mais possibilidade ali na luta. No entanto, o Natan traz um problema muito grande de parar o jogo e a velocidade do Cade.
Sim, de kimono é outra história.
Tudo,
né?
Que o Natan precisa de uma oportunidade de fazer ali, cara, uma boa luta com o Cade Rotolo, o nome dele cresce.
Exatamente.
Então é bom. E a luta é um duelo de estilos, e é aquilo que a gente fala, né? Estilos fazem lutas. Então são dois caras com estilo completamente diferente, um passador de velocidade e o outro um guardeiro, porra, perigosíssimo, que no menor sinal de moleza ali, ele tá nas costas, é muito bom o Natan ali. Vamos ver como é que a luta vai ser, mas eu acredito, e outra coisa, parece que não tinha ninguém querendo lutar com o Cage, entendeu? Então, porra,
quando a gente falou... oportunidade também, né, cara, tocar pra cima, né?
Quando eu falei com a BJJF, a gente falou do Natan, porra, eu falei, cara, é a luta, vambora.
Boa.
E fechamos a luta ali. E ficou muita gente assim, ah, mas essa luta não é nada demais. Eu falei, para e pensa um pouquinho. Para e pensa um pouquinho, ver se não é mesmo. Entendeu?
Exatamente. E o Natan é do BJJ Cria lá. Mandar um abraço
pro pessoal. Isso. Tem essa mídia, tudo legal. Ficou muito boa a luta.
O mesmo Assen Job Pop, que não dá pra entender o nome desse cara. Sabe dizer quais eventos o Mika vai lutar nessa próxima semana, de tantos que foi convidado? Nenhum, né?
Ele nenhum.
Vai lutar alguma coisa? É,
nenhum.
Acho que o próximo do Mika é Pan-Americana, né?
É. Que até Felipe onde Azevedo.
Sei, Felipe Azevedo, o que tá anunciado, né?
Uhum.
Vitão, a galera te chamando de Vitão, é ótimo.
É.
Quando a gente falou. Não, o Felipe Azevedo é das antigas.
É, firmeza.
É, a primeira vez que a gente gravou, eu te chamei de Vitão. Foi essa coisa de paulista, né? Paulista que.
É.
Aí você falou que tinha só mais um cara que te chamava de Vitão, alguma coisa
assim.
É,
verdade.
Quais as lutas que você mais quer ver nesse fim de semana recheado de eventos? E a segunda do Felipe é: quem são seus favoritos para se classificarem em BH no fim de semana pro ADCC?
Ó. Cara, em BH eu não sei, porque eu não sei como é que estão os competidores, mas tem lá, no 66, lá em BH, eu tô sem muita noção de quem tá.
Eles dividiram, tipo, pegaram todo mundo que se inscreveu e dividiu metade de São Paulo, metade de BH, ou você pode escolher
onde você se inscreve? Não, você se inscreve nos dois, aí quem ganha a vaga em BH não pode lutar o de São Paulo. Tá. Então, por exemplo... Os dois caras mais duros do 66 vão lutar um contra o outro no ADXC, que é o Fabrício Andrei e o Juan Alvarenga. Tá. Então eles vão lutar só a seletiva na semana seguinte, né, em São Paulo. Eles vão lutar o ADXC dia 2, que é no mesmo dia da seletiva de BH, e dia 9 eles lutam em São Paulo.
Tá.
E é capaz de eles lutarem duas vezes toda semana, caralho, que é uma coisa maravilhosa, porque eu acho... Qual foi a primeira pergunta dele é o quê? Quais são as lutas que eu quero mais ver, né?
Isso.
Então a primeira luta que eu quero mais ver é essa. É Juan Alvarenga e Fabrício Andrei. Essa é a primeira que eu quero mais ver. A segunda que eu quero mais ver seria um duelo entre Kainan Duarte e Giancarlo Bodoni no GP do dia 29 agora.
Tá.
É a segunda luta que eu quero mais ver. A terceira luta que eu quero muito ver é a luta entre Pedro Marinho e Mason Fowler.
Legal.
No UFC Fight Pass. Então essas são as três lutas que eu tô mais assim, pilhado pra ver.
O Fight Pass é 2 de março também?
3 de março, domingo.
Caralho, tá cheio mesmo, né? Puta que pariu, vou até achar aqui o eu tinha esquecido do caso do Fight Pass. UFC Fight Pass, porque tinha começado com... Alguém tinha... Não sei se estava confirmado isso, acho que eu vi no post do Gordon, que o Nicolas ia fazer a luta principal, mas a luta principal é o Lovato, né?
Eu nem sei como é que ficou, cara. Até agora eu não sei como é que ficou o card
a luta principal. É isso que eu tô querendo achar aqui, ó.
É a Lovato e Craig, a principal?
É. Lovato e Craig Jones, co-main event, Nick Rod contra Roberto Jimenez.
Entendi.
Eu tô tentando achar... Aqui, ó. Todas as lutas, tá?
Uhum.
Luta principal, Craig Jones contra Rafael Lovato. Co-luta principal, Nick Rodrigues contra Roberto Jimenez. Aí, peso absoluto, Meregali contra Matheus Diniz.
Sim.
215 libras, Mason Fowler contra Pedro Marinho.
Isso.
Peso absoluto de novo, Vitor Hugo contra Roosevelt. Caralho, cara. Como é que os caras viram? Sem desmerecer, mas eu sei a resposta, mas... Nick Rod e Roberto Jimenez de comer evento com esses caras no quarto de baixo tá foda, né?
Pois é.
Mas... Ronaldo Júnior contra Cody Steele. Né? Uhum. 185 pounds. Jay Rodrigues contra Mateu Cardona.
Isso.
Gigi Canuto contra Denise Gomes. Essa Denise Gomes acho que é lutadora de MMA. Ben Eri contra Shane Shapiro e Raquel Canuto contra Carol Rosa. Que é isso mesmo, a Carol Rosa também é lutadora de MMA.
Isso.
Mas,
esse evento tá recheado de luta boa.
Porra, tem muita luta Vitor Hugo, boa, Roosevelt, Mason Fowler, Pedro Marinho, Meregali, Matheus Diniz. Do caralho. E o Matheus Diniz deu uma respondida, né? Aliás, Matheus, se tu assistir isso aqui, nós dois somos dois furão, né? Porque eu falei, vamos, tu falou, vamos, já te falo. Eu falei, beleza. Eu não mandei mensagem pra ele, ele não mandou mensagem pra mim. Agora tá muito em cima, não vou encher o saco dele essa semana.
Ele fez entrevista com o Vitor Freitas.
Pô. Beleza, pode deixar. Vou bloquear o Vitor Freitas e vou bloquear o Sematas. Tá vendo só, né? Não, eu achei legal o que ele falou. Ele falou do Meregali, ele falou, pô, já ganhei do cara que ganhou de você.
É, é que não, eu achei que a frase ideal dele ali, que acho que até o Vitor Freitas botou no primeiro, na entrada da matéria, que foi o seguinte, pô, o título que ele mais quer ter esse ano eu já tenho. Pô.
Eu já tenho, exatamente.
Achei
exatamente.
Boa aquela ali, foi opa.
Tirada boa e com respeito, perfeito.
É, perfeito. Isso aí. Mas deu pra entender o Matheus, né? O Matheus falou, cara, eu não tenho essa de ficar promovendo, acho maneiro o Nicolas fazer o que ele tá fazendo, mas eu não tenho essa, não entra na minha cabeça, não tô exatamente, nem aí preocupado, exatamente. Vamos lutar lá na hora. E ele falou uma realidade, né, cara? O Matheus, ele tem a luta dele, o jeito dele de lutar é um jeito meio anti-jogo, entendeu? Isso é aquele jogo mais clinchado, mais sim, sujo. Sim. E, porra, o Nicolas aí tem aquela... Não, a primazia, a plasticidade da minha luta, o jeito mais bonito, mais clássico. Ele não tá nem aí, meu. O Matheus quer ali ganhar o dele, entendeu? O Matheus é aquela cabeça. Gol não, de barril, gol de bicicleta, luda, é gol.
Não pode vacilar. Não pode vacilar. Porque você tá falando de um cara com nível altíssimo. Ah, o Matheus não outra, tá competindo, não sei o quê.
E te digo outra, Rafa. E te digo outra. 10 minutos sem ponto. Depois, overtime com 5 minutos com ponto.
Uhum.
Então, pode pintar e bordar o Nicolas ali nos 10 minutos. Se ele não pegar...
É...
E entrar pro overtime, né? Com um ponto e o Matheus for lá e, porra, faz a quedinha ali?
Exatamente.
Complica a vida, hein?
Exatamente.
Ah, vamos ver. O Nicolas falou que vai pegar no Armlock lá, que já
eu acho que é um pouco do que a gente falou. O Nicolas é favorito, mas não dá pra bobear, porque o Matheus não é bobo. Tem que só torcer pro Matheus estar no melhor que ele conseguir estar pra essa luta, porque ele não tá competindo, a gente sabe da parada, entendeu?
É, verdade. Ele falou lá toda a situação que ele tava vivendo lá de academia e tal.
É, exatamente. Ainda mais que o Marcelinho se afastando e tal, ele praticamente ficou 100% encarregado da academia de tudo ali, né? Então...
Ó, vou dar um spoiler legal nesse evento aí, hein?
Opa.
Marcelinho Garcia vai estar no corner do Matheus.
Que irado, cara.
Irado, hein?
Puta que pariu. Que massa.
Irado, né? Que todo massa. Mundo gosta do Marcelinho, né, cara? O cara é muito querido, né? Do
cara. O cara, pô, é demais. Foda. O cara é demais. Lucas Lima, parabéns pelo trabalho, Victor. Quem é o favorito no GP da IBJJF?
O favorito é o Kainan.
Tá.
Não dá pra dizer que não é o Kainan. É, o Kainan, porra... A regra da IBJJF é o número do Kainan, cara. Ele é muito bom nessa regra. Agora, tem ali Bodoni, que é um cara duríssimo. O Roosevelt, que, porra, tá dando até medo, irmão. Acabei
saiu de treinar com ele já? Agora.
Não, não. Não,
né? Então,
acho que não.
Na hora que sair, eu vou.
Eu acho que só sai 2 dias antes, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui, mas eu acho que não. Sinceramente.
Eu vou colocar, pra vocês não ficarem perguntando, a gente já falou do card inteiro semana passada, retrasada.
Sim.
Eu vou colocar o card inteiro do ADXC. Do GP da IBJJF e do UFC Fight Pass na descrição do vídeo aqui, vocês.
Isso.
Quem ficar na dúvida, dá uma checadinha ali e.
É, aproveita, não tem,
deixa
não
o like no vídeo da gente aqui, por favor. Eu esqueço de pedir e os caras esquecem de deixar. Deixa o like, se inscreve no canal do Vitão também, que vai estar lá na descrição.
O link. É, não tem chave ainda.
Tá.
Vamos aguardar aí, porque, assim, dá pra entender que cabeça de chave número 1 é o Kainan.
Uhum.
A cabeça de chave número 2 provavelmente vai ser o Roosevelt, porque é o atual campeão mundial ultra heavy, provavelmente, mas tem o campeão é o monstro, ele foi campeão pesado, né? Então, vixe, também tem chance de ser Bodoni, não tem lutado a BJJF. Aí tem o Dante Leon. Bom, o Dante Leon é outra luta que eu quero ver, hein? Dante Leão contra qualquer um é uma luta que eu quero ver, cara. Dante Leão é muito duro, bicho. Adoro ver esse cara lutar. Adoro ver ele lutar. Tem o Pedro Rocha correndo por fora aí, que nego não leva em consideração muito, porque, porra, o Pedro tem um jogo mais também clinchado, mais de derrubar. Porra, é um cara duríssimo, duríssimo. Pode complicar qualquer um ali no jogo em pé, com certeza, e caindo por cima, meu irmão, ficar ruim de aturar, entendeu? Pedro Rocha também dá trabalho. E, cara, tem o Patrick Gaudio, cara. Tem o Patrick Gaudio, que a galera tá com o Patrick Gaudio na cabeça. Ah, aquele que tomou o pau do Gordon, não sei o quê. Bom, qualquer um tomaria o pau do Gordon, pra começar. Pra começar.
Não é referência, né? Ver o que
exato,
fez antes, né?
Exato. E segundo que o Patrick, cara, também gosta muito da regra da BJJF. Aliás, foi nela que ele fez aquela luta duríssima com o Gordon, que ele perdeu nos finalmente ali. Então, vamos ver como é que o Patrick vai chegar. Parece que, assim... eu acompanho ele aqui nas redes sociais, vejo que ele tá muito forte, treinando bastante, entendeu? Tem tudo pra complicar muita gente ali, cara. Muita gente mesmo. Vamos ver, vamos ver. Muita luta boa pra gente ver. Isso é só o GP, hein? Aí falamos do UFC, ainda nem falamos da DXC, cara.
Vamos falar da DXC, cara. Então. Pega quatro lutas que quem fala, porra, não tô com saco pra ver o card inteiro. Fala aí, quatro lutas que o cara não pode, que ninguém pode perder.
Fabrício Ruan, Jonathan Grace e Levi Jones Leary, Secone e Cyborg, e Jansen Gomes e Bruno Lima.
Quer dar uns palpites?
Não, nem, essa eu nem acho tanto. Felipe Andrew e Hiron Grace, pô.
Caralho, nossa.
Pô, falei cinco, Jansen Gomes e Bruno Lima também.
Também.
É muito lutão, cara. É muito lutão mesmo. Pera, tá louco.
Em segundos, tá? Não pode pensar muito.
Tá.
A DXC, vamos lá. Card completo, tá? Zayed Alcateri contra Oziel Santos, quem ganha?
Zayed.
João Zeferino contra Bruno Tonieta.
Zeferino.
Dan Manassoio contra Pedro Alec.
Dan Manassoio.
Cyborg contra Henrique Cardoso.
Aí eu engasguei.
Fabrício André, Juan Varenga.
Engasguei de novo, bicho.
É dois segundos, aí, não posso falar.
Não, é duas lutas complicadíssimas, cara. Na verdade é o seguinte, vamos lá. Cyborg e Secone. Cyborg e Secone, diria o Cyborg. Diria o Cyborg, não pela minha torcida apenas, que ele é do meu time, mas porque o Cyborg é um cara muito experiente e eu sei como ele tá vindo muito bem. Tá. O Secone certamente tá muito bem.
É.
E eu adoro o Secone. Então fica complicado, mas vamos lá, tirando todo o coração, o Cyborg.
Tá.
E Fabrício e Juan, tirando todo o coração, ainda assim acho que o Fabrício, porque o Fabrício vem de derrota do Juan, tá louco pela chance da revanche. É uma regra legal, mas o Juan, meu irmão, ô sanhaço que é esse moleque. Vocês vão ver. Vai Julia ser uma luta, Alves... pra mim vai ser a melhor luta do fim de semana, vai ser essa aí.
Júlia Alves, Ana Carolina Schmidt.
Júlia Alves.
Samuel Nagai, Israel Souza.
Nagai.
Jonathan Grace, Levi Jones.
Jonathan Grace.
Bia Mesquita, Jennifer Maia.
Bia Mesquita.
Gutenberg Pereira e Pedro Lucas.
Gutenberg Pereira.
Felipe Andrew, Hiron Grace.
Felipe Andrew.
Lucas Protásio, Pedro Maia.
Pedro Maia.
Jansen Gomes, Bruno Lima.
Jansen.
Boa. Tá aí, ó. Acho um lugar pra postar aí, já tá dado os palpites. Na sua opinião, Lucas Mendes, na sua opinião, com a mudança para o AOJ, o Berg conseguiu, para o Art do Jiu-Jitsu, né? O Art of Jiu-Jitsu. O Berg conseguirá igualar o Kainan, Vitor Hugo e Eric?
Igualar Kainan, Vitor Hugo e Eric? O que significa isso?
Só porque mudou de time?
Mas como assim, igualar Kainan, Vitor Hugo e Eric?
Acho que de conquistas, né?
Mas de quais conquistas?
Na vida.
Peraí, vamos lá. Ah, tá de título?
Quando você quiser uma pergunta específica, assim, faz uma pergunta mais específica pra gente poder entender exatamente o que você quer que responda.
Título, o Eric é campeão mundial, né? Super pesado. Bicampeão mundial? Acho que é bi, né? O Kainan, porra, bicampeão mundial também.
Vitor Hugo
e
também.
E o Vitor Hugo, peso absoluto. Né? Cara, igualar, não sei, porque ele vai ter que lutar contra eles, né?
Sim.
Eu acho que a pergunta seria, ó, será que ele ganha do Eric? Será que ele ganha do Vitor Hugo? Será que ele ganha do Kainan? Aí é a pergunta certa de se fazer. Eu acredito muito no Gutenberg, entendeu? Eu acho que o Gutenberg é um lutador excepcional, técnico pra cacete, que quando tá com a cabeça no lugar, meu irmão, e bem treinado ali, que, porra, meu irmão, é ruim de segurar demais. Acredito que a mudança tenha sido muito boa para ele, muito boa, porque eu vejo o Gutenberg, assim, nesse momento, vivendo uma situação que ele há tempo não vivia, essa alegria que ele tá de treinar e de produzir, e de, porra, tá presente. Eu tenho falado com ele constantemente, qualquer luta que eu chamo, ele fala, pô, Vitão, tô pronto, né, eu trabalho com ele, né, então ele tá muito positivo, ele tá muito pronto, ele tá se sentindo muito pronto, então isso tá muito bom de ver. Tô muito feliz de ver esse Gutenberg agora, assim, entendeu? Ele, depois da seletiva do ADCC, que ele ganhou finalizando todo mundo em 2022, ele ficou um tempão sem lutar, entendeu? Ele foi convidado, ganhou a vaga do ADCC e nem lutou. entendeu? Então agora ele tá, acho que ele tá com a confiança mais forte nele mesmo e tá, provavelmente vai estar mais perigoso do que nunca.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Legal. Uma luta entre Tairo Tolo e Tainan Dalpra. Quem ganharia? E uma luta entre Mika Galvão e Cade Rotolo, quem ganharia? O Lucas Mendes perguntou.
De kimono, Mika Galvão e Cade Rotolo?
Eu acho que tudo sem, né?
Porque uma luta entre Mika Galvão e Cade Rotolo já aconteceu e o Cade Rotolo finalizou o Mika.
Uhum. De kimono? Então,
sem kimono.
Sem kimono. Sem, ah, é, sem kimono, sem kimono.
De kimono da Mika 5 vezes.
E o Tai com o Tainan de kimono Tai dá o Tainan, né?
Então, Tai e Tainan é complicado, porque eu tenho uma teoria que o Tainan ainda tem que me provar que eu tô errado, que ele não tem que provar porra nenhuma, mas assim, eu preciso ver. É, preciso ver se realmente
isso aí.
Se
é o Tainan é assistindo o vídeo aqui, falou, tem que provar porra nenhuma.
É, não, eu falei por ele já. Mas na verdade eu tenho uma teoria de que o cara que é muito imprevisível, ele tem chances maiores com o Tainan. Né, o cara que você não consegue fazer uma leitura de jogo tem maiores chances que o Tainan. É aquele cara que tem uma passagem pouco ortodoxa, que tem queda, que, porra, faz loucura, que, né? Jansen, Mika, Tairo Tolo. Uhum. Esses caras, esse tipo de lutador complica o Tainan. Não tô dizendo que esses caras vão sempre ganhar do Tainan, não tô dizendo isso. Mas tem... Eu acho que o cara que é ortodoxo, que é arrumadinho, organizadinho, nunca ganha do Tainan. Porque faz mais sentido. Organizado que o Tainan não tem, entendeu? É, é. Então ele bota... Se o jogo tiver no trilho, o Tainan é o favorito sempre. Saiu do trilho, puta, cara. Talvez seja uma evolução que o Tainan precise fazer no jogo dele, de lidar melhor e encarar melhor as imprevisibilidades. Entendeu? Então, ele já tá fazendo isso, porque eu acho que vai melhorar o jogo dele no kimono, ele ter ido pro Nogi. Então ele vai estar mais pronto para a imprevisibilidade. Porque o Nogi é muito mais imprevisível do que o kimono. Muito mais. Você não tem tanto controle nos movimentos, né? Tem muito mais explosão, tem muito mais escorrega daqui, entra dali. Então o Tainan, ele, eu acho que vai fortalecer esse lado, essa característica do jogo dele. Ele está treinando muito e lutando no Nogi. É, mas uma luta com o Tai, tipo num mundial, uhum, em que os dois teoricamente estão muito bem treinados, o Tainan certamente estaria muito bem treinado. Cara, eu vou te falar que o Tai poderia complicar o Tainan.
Caramba.
Sério, cara. No peso médio, né?
Interessante.
Porque o Tai lutou de peso leve o último. Então ele já veio bem menor. Então acho que no peso médio, o Tai, por mais... Mais uma vez, por mais que eu acho que o Tainan tem muito mais jogo do que o Tai, assim como pra mim o Tainan tem muito mais jogo do que o Jansen, o Jansen complicou o Tainan. Verdade. O Tai poderia complicar o Tainan da mesma maneira.
Do mesmo estilo, né?
De pular pra lá, pular pra cá, não aceitar ponto, não aceitar encaixe de posição, sai arrancando pegada. É chato lutar com esses caras, entendeu? É chato. Então, respondendo a pergunta aqui, eu acho que o Tai complicaria o Tainan numa luta de kimono.
Boa. Marcos Henrique, top 5 figuras que revolucionaram o jiu-jitsu no que diz respeito a business. Valide.
Sem dúvida, é o número 1.
E aí, quem mais?
Valide, Gordon. Valide, Gordon. Chael Sonnen. Ah, não, jiu-jitsu?
Jiu-jitsu.
Ah, então tá. Valide, Gordon. Craig Jones.
Craig Jones. Mais recente, talvez, né?
É, não, eu tô falando de tudo, né? Tô lembrando aqui, mas tá. Tô Valide, Gordon, Craig Jones. Mas quem ali do jiu-jitsu? Vitor Belfort. Não no jiu-jitsu. Não no jiu-jitsu, mas do jiu-jitsu.
Tá, veio do jiu-jitsu, né?
O Vitor Belfort veio do jiu-jitsu, levou o jiu-jitsu pro MMA e eu acho que ele a maneira, a não ser que a gente esteja falando só de jiu-jitsu, mas o Vitor Belfort é impressionante como que ele enxergou coisas que ninguém enxergava na época. Ele foi aquele cara que sempre falou, porra, o MMA tem que estar na TV aberta, aquela coisa toda, uhum. sabe? Ele veio com isso desde o jiu-jitsu, né? Um garoto que faixa azul, todo mundo tinha patrocínio de kimono, ele tinha patrocínio da Mazda, de uma concessionária de carro. Caralho. É. Entendeu? Então isso chamava atenção. Ah, quanto que ele tá ganhando? Não interessa. Interessa que tá ali escrito no kimono dele, uma marca exatamente. Que ninguém tem. Exatamente. Então isso, essas coisas sempre me chamaram a atenção. Sempre me chamaram a atenção aí.
Faz sentido.
Talvez eu esteja fazendo injustiça com alguém, cara, que eu não tô me lembrando mais. Mas, por exemplo, business, cara. Porra, desses caras. Tá faltando um, né, pra cinco.
Hoje em dia, atual.
Eu tô falando esse, né, cara? Pra mim, eu não consigo não pensar no Valide, pra mim é o número um. Aí tem Gordon, Craig Jones, falei do Vitor.
Acho que o Meregali tá começando a engatinhar nesse papo. Talvez de hoje não, em dia, cara. De um ano pra cá. Ele tá meio discípulo do Gordon, né?
Tipo, não acho, cara. Não
pegou, pegou o manualzinho do Gordon ali e tá seguindo
isso, perfeito. Isso, o que isso, eu acho. Isso.
A galera fala, lá, copiando o Gordon. Não tem nada, tá funcionando. Tá tudo bem, só que ele tem que
continuar um cara que fez diferença na época dele, que, porra, em várias paradas ele se lançou, foi o Macaco, né? O Jorge Patino. O Jorge Patino, ele tinha um estilo diferenciado de lutar, ele também era um cara que tinha uns patrocínios diferentes, também era um cara que, porra, tava sempre com o kimonão bonito, brancão, com os patrocínios doidos lá, Mitsubishi e tal, não sei o quê. E foi um cara que abriu uma academia de jiu-jitsu gigantesca em São Paulo, que foi a Macaco Gold Team, chamou muita atenção, porra, e deu uma balançada no mercado ali de São Paulo e tal.
Ele já vinha da Godoy Macaco, né? Que já isso, era uma academia gigante,
isso,
né?
Isso, exatamente. Aí ele foi Macaco Gold Team. Bom, outro cara que a gente não pode deixar de falar é o Fábio Gurgel, né?
Imagina.
O Fábio Gurgel,
com a liderança
dele na Aliança e com todo o ensinamento que ele traz, com a visão que ele tem, que muitas vezes eu acho um pouco conservadora, mas eu respeito demais a capacidade e a visão do Fábio Gurgel de falar ali que o atleta de jiu-jitsu, ele não tem como viver só de ser um atleta, então ele tem lá o curso dele Viver do Jiu-Jitsu, que é muito interessante, e que ele fala claramente ali que o atleta tem que se preparar para as próximas páginas do livro dele, para os próximos capítulos e tal, mas é um cara que adiciona demais pra gente também, business-wise, entendeu? Então acho que o Fábio Gurgel merece estar nessa lista aí, sem dúvida nenhuma.
Sem dúvida.
Talvez eu tiraria o Vitor Belfort, porque ele não fez isso no jiu-jitsu, ele fez isso na luta.
Ele veio do jiu-jitsu e migrou cedo, né?
Sim, mas
o Vitor... com 18 anos, não competiu no
jiu-jitsu. 17. 17. 17 anos, lá no Havaí. 17? Acho que foi.
Falar em patrocínio, a Manscaped tá mandando um caralhão de kit pra gente.
Opa!
Todo mundo que fizer, que bater
um passo com a gente no PAN. Eu quero só o kit, o caralhão pode ficar pra você.
Mas você já tem o kit. Acabei de te dar um kit. Eu te dei a máquina pequenininha também? Dei agora com o Rodolfo aqui, né?
Me deu aqui, ó. Tô levando pra viagem. Tá arrumado aqui então. Já. Aqui, ó.
Ah, que mal. Ó, veio com a pochetinha e tudo. Esse é do kit, né?
Minha necessairezinha aqui. Minha necessaire aqui, ó.
Ah, esse.
Tá cheinha já. Vou botar na mala agora. Tô arrumando aqui, ó.
Irado. Bom, ele mandou mais um monte de kit pra gente.
Irado.
Agora pro PAN, tá? Aí você não compete esse fim de semana, que é o ADCC em
BH. Eu só em São Paulo, dia 9. Outro, né?
Tá,
dia 9, isso. Dia
virado,
9.
Virado. Então, ó, semana que vem,
alguma coisa.
O Vitão vai estar lá em São Paulo e a gente vai falar, o Vitão vai estar lá no ADXC e a gente vai falar tudo que rolou no GP, no ADXC a expectativa do Vitão na seletiva do ADCC. Isso aí vai ser irado.
Isso aí.
Vamos mandar energias positivas. Vitão na DCC, eu vou de corner, hein? Vou de corner pra câmerazinha lá, hora do jiu-jitsu.
Sério mesmo? Imagina se eu arrumo uma vaga ali.
Caralho, do caralho. Não,
eu, assim, sendo bem honesto, eu acho muito pouco provável, porque a molecada que tá aí, meu irmão, tá muito braba, é todo mundo muito forte. Porra, vou lutar acima de 99, né? Tô pesado pra cacete. Uhum. Porra, meu irmão, 48 anos, não é mole. Mas vai, imagina.
Vai de quê?
Cava uma vaguinha ali.
Tá bom pra caralho. Eu vou de fotógrafo oficial. Ia ser
sinistro, hein?
Fotógrafo
oficial. Eu fecho.
Vitão, vai com Deus. Boa viagem.
Valeu, meu irmão.
E até semana que vem pra galera.
Tamo junto semana que vem. Fechadíssimo. Valeu. Valeu, galera. Abraço, rapaziada. Valeu aí.